Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. José Alberto Andrade.
Dando muito boa tarde para vocês. São 1h05 de uma segunda-feira pós-Grenal. Está aberto Sala de Redação de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Frigelar ar-condicionado é na Frigelar, o seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. É uma honra apresentar o Sala de Redação numa segunda-feira pós primeiro Grenal do ano. E que Grenal em termos de contexto e que Grenal em termos de repercussões. Por isso, vou abrir direto com quem saiu melhor do Grenal. Rafael Malenotti, boa tarde, boa segunda-feira. Está tão emocionado que não se apresentou o senhor Rafael Malenotti. Então, o senhor Davi Coimbra, que já escreveu até Davi. No caso do Davi, eu quero fazer, antes de mais nada, o seguinte. Pelo amor de Deus, Davi, fala com os parceiros. Completa o livro, Davi. E agora, e a partir de ontem, com um capítulo todo especial. A história dos Grenais está incompleta, Davi.
Tem que, essa é uma história que tem que ter sempre sendo contada, né, Zé? É incrível. E agora com um capítulo glorioso, de certa forma, né? A gente pode dizer, porque glorioso que eu digo, claro que os gremistas não vão achar glorioso, mas o jogo foi. O jogo foi glorioso. Foi um jogo trepidante, de emoções.
Foi um bom jogo, né, Davi? Normalmente um o Grenal jogo. Não é um jogo bom, é um jogo muito guerreado, mas foi um bom jogo, é verdade.
Isso, e foi interessante, assim, porque teve alternâncias, né? Ora o Inter era melhor, ora o Grêmio era melhor, teve chance para os dois lados, teve todo tipo de movimentação. Foi, eu gostei muito do jogo, da forma como o jogo transcorreu, das coisas como aconteceram. Eu estou dizendo, gostei de como se comportaram as equipes, né? Aquilo que elas fizeram. Foi interessante, né? Agora, claro que tudo fica um pouco mais complicado, né? Mas, por causa da discussão de arbitragem, aquela coisa, né? Mas só que isso aí vale pro momento, sabe? É algo que depois de um certo tempo, hoje eu até disse no timeline, tem um termo, se torna uma discussão bizantina mesmo, né? Porque o resultado está aí, aconteceu, erros de arbitragem acontecem, a gente pode achar que está certo ou que está errado, que o juiz acertou, que errou, que fez bem ou que fez mal, mas acontece, e o que importa no caso é o mérito do vencedor e o demérito do perdedor. O que a gente pode concluir disso, né? E eu acho que a gente pode concluir, tirar boas conclusões, tenho certeza que vocês têm também suas análises aí. Eu acho que são coisas interessantes que a gente pode dizer que a gente vai desenvolver aí ao longo do programa, né? Não quero ficar falando sozinho.
Bom, já vi que o Malenotti está de novo na parada, ou entrou na parada. Ô, Malenotti, tu já és campeão brasileiro? Boa tarde.
É, na verdade, eu já sou tricampeão brasileiro, né? Mas tetra ainda não, né? Então, realmente, a gente está se certificando, assim, de que tudo possa correr da melhor forma possível nessa reta final. E esse é que é o importante, né? Quanto ao jogo de ontem, realmente foi um Grenal que ele já era histórico desde antes mesmo de ter sido jogado, né? O primeiro Grenal do maior técnico da história do Inter contra o maior técnico da história do Grêmio, e esse elemento a gente já tinha como um grande ingrediente pro importante Grenal que viria a ser jogado. Fora as circunstâncias do campeonato, numa reta final, onde a gente está jogando o Brasileirito, né, como a gente já está apelidando essa reta final, né, então são 6 times que estão lutando matematicamente ainda pelo título, E era importante demais que o Internacional conseguisse se manter nessa liderança com essa vantagem, ainda mais depois do que todos os adversários diretos ao título perderam e o São Paulo empatou, né? Então, realmente, assim, era a chance de ouro para poder conseguir os três pontos, para poder quebrar essa invencibilidade que vinha já a 11 grenais, e nada melhor que um grenal com esses elementos, assim, de drama até o final, né? O Abelão já tinha feito isso em 89, no Grenal do Século, e ontem repetiu essa façanha, né, de uma virada nos últimos minutos, né? Fala, Davi.
Melenotti, os dois maiores em tempo, né? Porque houve grandes técnicos na dupla Grenal aí. É, pode também ser acho que dos dois maiores.
Claro, tenho certeza.
Em tempo de treinamento, né? Tempo que eles treinam
os clubes. A gente poderia fazer um grenal, né, do Minelli contra o Oswaldo Rola, enfim, pode fazer Filipão, vários grenais.
Mas sabe que essa discussão...
Filipão contra o Teté, dá pra fazer.
É. Diogo Olivier, lembrando que a temperatura é de 28 graus e quem faz a temperatura aqui é o Sicob, viu, Diogo?
Ah, seja qual for o seu plano, com o Sicoob você tem todo o crédito. Mais crédito que o Edenilson, que para mim foi disparado o melhor jogador do Grêmio.
Somos feitos de valores. Diogo Olivier, fala do Edenilson, então, que além do gol, depois eu estava vendo, a gente trabalha no jogo e muitas vezes a gente perde o jogo porque está em cima da bola. A bola rolando, está ali atento. Teve aquele lance dos dois balõezinhos do Edenilson, que também foi um belíssimo lance e que entra para os lances plásticos do Grenal, né? O Edenilson escolhido melhor em campo aqui na Gaúcha.
Ele é um personagem, né? Porque ele, nesse momento, o Inter é um momento do Inter, assim, vencedor, perto de ser campeão brasileiro, não está nada ganho, obviamente, ainda tem seis jogos. Mas ele está presente naqueles momentos, assim, de dor, que o Inter deixa escapar uma vitória, enfim. E quando ele vai bater aquele pênalti, sabe, tem uma tonelada nas costas do Edenilson, né? Se ele erra aquele pênalti, eu não sei o que a gente estaria dizendo do Edenilson, o que o torcedor estaria dizendo dele. Ele foi muito corajoso em bater aquele pênalti. E é mais incrível ainda o Edenilson, porque ele deixa de sair do Inter para ir ganhar muito dinheiro na Arábia duas vezes. Exato. Ele não teve categoria de base, o que é muito raro de acontecer, assim, porque a base, ela ensina, o jogador treina em muitas funções, tem exercícios específicos de aptidão para saber se ele vai por aqui ou por ali. E ele acaba não tendo categorias de base e ele se adequa a qualquer momento tático. Ele era um personagem do Eduardo Cudê, que tinha um outro jeito de jogar futebol. Ele é personagem com o Abel, que tem uma outra maneira ainda. A gente achava, eu mesmo era um dos que achava, que ele tinha que fazer o corredor direito como o Patrick faz o esquerdo. Ele está jogando por dentro agora e continua sendo um protagonista. Então ele é um personagem do Inter, sim, não único, né? Eu acho que o que mudou a cara do Inter foi Dourado, definido ali no 4-1-4-1. Antes ele ia entrando aos pouquinhos, demoradamente, ele é fixado sem medo pelo Abel. O Praxedes também entrava, faltando 5 minutos, ele é fixado como titular ali, ele muda a cara do Inter, mas o Edenilson e o Patrick são personagens. O do Grenal, para mim, foi o Edenilson.
Duda Garbi, o que fica pro Grêmio, além da inconformidade, claro, com o que aconteceu em termos de arbitragem, com a entrevista do Renato extremamente irritado e, pelo menos ao meu ver, Duda, é bem mais desmesurado do que o presidente Romildo, que mostrou a irritação, mas num outro nível de apresentação dessa inconformidade. O que fica pro Grêmio daqui para frente? Vai botar mesmo time de transição daqui para frente no Brasileirão?
Boa tarde, Zé. Boa tarde para todo mundo. Acho que o Grêmio não bota time não de transição. Acho que o Grêmio vai com o time titular ou o time mais forte. Mas mesmo assim o Flamengo é superior, né? É muito difícil que o Grêmio vença o Flamengo. O Grêmio tem empatado demais, perdeu esse último jogo, são três jogos sem vencer. Acho muito difícil que o Grêmio vença para botar o time titular também, né? Embora não entenda que vá colocar a transição, isso não vai acontecer. Sobre o Grenal, sim, acho que hoje de manhã tive a oportunidade de conversar no Bola nas Costas da Atlântida com o Diori, a gente trocou altas ideias, foi um bloco dedicado a isso. Não sei se o Diori vai estar aqui conosco, mas se ele tiver oportunidade, seria legal, porque, né, ele é o cara mais avalizado para falar sobre isso. Discordei dele num dos dois lances, né? Eu entendi que o lance do Ferreira há um pênalti, a gente discordou nesse lance, e concorda no lance do pênalti no Kahneman ali, né, da mão do Kahneman, onde há, sim, acho que há uma... um aumento da área ali e o Kahneman comete o pênalti. Mas afora os erros da arbitragem, aquele primeiro erro sim, acho que mexe no lance capital, estava 1-0 pro Grêmio, poderia ser 2, né? Ainda tinha que bater. Acho que isso poderia alterar a história. Mas claro, fico triste, indignado, óbvio que já passou bastante das coisas, né? Na hora, acho que a cabeça quente do Renato colocou palavras na boca dele que não sei se ele falaria hoje, acho que não, depois de um tempo. Mas acho que o Grêmio, em termos técnicos, assim, ele não fez uma boa partida. O primeiro tempo foi bem lento, assim, foi difícil de ver. O Grêmio não conseguiu se impor. Foi um jogo amarrado no meio campo, etc. Aí depois, claro, o Grêmio faz as alterações, coloca o Luiz Fernando, Ferreira e o Michael, e parece que o Grêmio realmente melhora, pega a bola para si, coloca, consegue fazer o primeiro gol. E acho que ali que era o momento que hoje eu digo, né, como... Curioso, né? Tipo, quando rolou o Pinares pelo Jean-Pierre, eu não pensei na opção do David Braz, mas depois vendo todo o contexto do jogo, onde a bola na área ia ser a jogada pelo desespero do Inter, que faltavam 15 minutos, sei lá, quiçá 20, né? Mais 5 dos acréscimos, de repente era hora de dar uma fechada na casinha, colocar mais um zagueiro, fazer um ferrolho, segurar as pontas, e não aconteceu, porque o gol do Abel... O Inter tem superioridade numérica dentro da área do Grêmio e o Edenilson cabeceia livre quando essa bola bate no Kahneman. Então acho que há alguns erros, além desses erros de arbitragem, que a gente também tem que olhar para si e reconhecer que não sei se acho que o empate seria o melhor resultado, mas que o Grêmio não fez uma boa partida.
Pois essa era a pergunta, Duda, que eu ia fazer para Leonardo Oliveira. Ele foi ontem o comentarista aqui na Rádio Gaúcha do Grenal. O empate seria, pelo que fizeram no campo, nos 90 minutos, a Grêmio e Inter e Grêmio, seria um resultado mais justo e a vitória veio naquele imponderável, não estou dizendo que a marcação do pênalti foi imponderável, mas de uma virada em 4 minutos? Boa tarde, Léo.
Sim, Zé. Boa tarde, Zé. Boa tarde aos amigos. Sim, seria porque o Inter teve predomínio até os 10 minutos do segundo tempo, exatamente. É quando o Matheus Henrique pega uma bola, tenta sozinho passar pelo meio da zaga do Inter, e ali o Marcelo Lomba faz a primeira intervenção. Tem o chute do Jean-Pierre aos 15, e aí o Grêmio começa assim a ter o predomínio. O Grêmio tem um predomínio que vai dos 9 aos 40, né, que é quando o Inter começa aquela questão do abafa e chega ao gol. O Inter já teria fechado com o empate, né, o gol do Abel aos 44 do segundo tempo já era um achado para
o
Inter.
O outro Abel disse isso, né? Fez.
Exato. Mas aí veio o que tu disseste, o imponderável, aquela coisa do futebol, a mágica do futebol. Né? E justo o Kahneman, que estava sendo, se não o melhor, ou um dos três melhores jogadores do time do Grêmio. Estava jogando por ele e pelo Jeromel, que já tinha saído. Mas o domínio do Grêmio me parece que ele começa a partir de uma manobra errada do Abel. O Abel tira o Peglo, e aí é algo que talvez o Abel precise rever, porque ele tatua o Peglo depois de dois erros, né? Um deles de um gol e o outro de uma tomada de decisão errada, e ele coloca o Maurício, e aí ele tenta fazer uma ideia de um 2-2 no meio campo, deixa o lado
concordo
aberto,
contigo,
e o Grêmio,
Léo,
tem superioridade. Exato, Diogo, e aí o Grêmio toma conta do jogo, e o Grêmio deixou de matar o jogo, inclusive, né? Teve chance, Diego Souza perdeu o gol, enfim, mas eu acho que o empate seria bom, mas também tem mérito do Inter de não ter desistido, de não ter se conformado com o empate. O Inter poderia ter feito o gol e recuado e esperar o tempo passar. Ele foi em busca do segundo gol.
Mas eu achei interessante também, a gente está analisando o desempenho no Grenal, mas o que ele mostra para o futuro, assim, né? Porque o Grenal tem sempre essa projeção, né? E o time do Inter, é incrível, aquela base do Odair, ela é o sustento, ela é a linha, digamos, que mantém o Inter, o pilar. Tem aqueles três jogadores do meio de campo, que são os mesmos, o Dourado, o Patrick e o Edenilson, é esse tripé que sustenta o Inter. Na frente, o Inter conseguiu uma façanha única. Ele tinha um bom centroavante que se machucou, substituiu por outro bom centroavante que se machucou e substituiu por um terceiro que é melhor do que os
ele
dois.
Ele está com três centroavantes, é verdade.
Um terceiro que é melhor. E conseguiu um jogador de lado, né? Que antes era o uruguaio, lá o Nico Lopes, né? E foi trocando, tal. Conseguiu um outro também bom, né? Então, e no lugar do D'Alessandro, claro que o Praxedes não dá para comparar com o D'Alessandro, mas na sua juventude, com a sua vontade e tal, ele está cumprindo a função. Então, e o Inter também teve um meia machucado, o Bosquilha, né? E o próprio D'Alessandro que saiu. Que é?
O Bosquilha quando estava, talvez, no momento de afirmação, melhor pois momento é. Dele no Inter.
E também, imagina, meias que o Inter perdeu. Perdeu o Bosquilha e perdeu o D'Alessandro.
E tinha um lateral que entregava mais tecnicamente do que entrega o Rodinei, por exemplo, o Saravia, né?
Né? Mas então ele conseguiu manter essa espinha dorsal, né, que funcionava bem já com o Adair, né? E essa espinha dorsal é que está fazendo com que o Inter... O Inter vai ganhar esse título. É improvável.
Deus te ouça,
que não ganhe.
Davi. Deus te ouça.
Não, é improvável que não ganhe. Porque sabe pelo que, Malenotti? Se o Inter dessas seis partidas perder três, não vai perder. Mas se perder três das seis partidas, ainda assim o Inter pode ser campeão. Porque o seu adversário mais próximo, São Paulo, está em queda livre.
Ô, Davi, tem uma outra conta. Se o Internacional perder...
Boa tarde,
pois é, se o Internacional perder, Zé Davi, quem nos ouve, uma partida só, porque é muito improvável que ele vá vencendo até a última rodada, se isso acontecer, vai virar a nova modalidade do DVD, que eu não sei como é que chama, vai direto para o streaming, sei lá como é que chama isso. Mas se o Internacional perder para o seu principal oponente, que é o Flamengo, e perder só para ele, e fizer as vitórias que são óbvias, do tipo você jogar em casa com o Sport Recife e ganhar, jogar com o Bragantino e ganhar, com uma derrota para o principal oponente, o Inter será campeão brasileiro.
É, porque são cinco, Maurício, cinco ou seis curioso, pontos que separam do Flamengo. São seis pontos, né?
Hoje são sete pontos.
Mas o Flamengo tem um jogo a menos com o Grêmio.
O Flamengo tem um jogo a menos.
Mas olha que curioso, e quem me alertou foi o nosso amigo, Davi, nosso zagueiro Elinho Bandeira. Ele me escreveu aqui antes do programa. Disse, olha só que interessante. O Inter Perro e o Flamengo eles têm os mesmos adversários. Ontem, por exemplo, o Flamengo pegou o Atlético Paranaense e o Inter pegou o Grêmio. O Flamengo vai pegar o Grêmio e o Inter tem o Atlético Paranaense. Eles vão enfrentar exatamente os mesmos adversários até o final do campeonato.
É um campeonato particular, né? Mas o Flamengo, imagina, com sete pontos de diferença, mesmo com um jogo a menos, a gente está vendo... O Grêmio desanimou, né?
É fora de campo o problema do Flamengo, Davi. É fora de campo o problema do Flamengo. Bola tem, mas não, o Gabigol fica brabo, aquela substituição...
Eu estou fazendo a comparação agora, estou tentando projetar o que vai acontecer com o Flamengo, tá? O Grêmio desanimou. O Renato ontem disse que queria botar o time de transição. O time titular já não estava conseguindo vencer, só empatava, né? Então, tá todo despedaçado, perdeu o Jeromel, o meio de campo ninguém sabe quem joga, né? Os bons jogadores, muitos deles são veteranos, o seu destaque, que era o PP, não está mais afim de jogar no Grêmio, dito pelo Renato Portaluppi, PP não está mais afim de jogar no Grêmio. Era algo que parecia evidente e agora se tornou evidente. Né? E o Jean-Pierre parece que não quer ser jogador de futebol. O Jean-Pierre
não tem talento. Né, Davi? O Renato não disse nessas palavras.
Não, o Renato disse o seguinte: pergunta pro empresário dele o que aconteceu que depois que ele falou que o PP ia sair, o PP não jogou mais. É óbvio que o PP está pensando em jogar na Europa.
Tinha várias propostas, ele disse.
A frase deu no que deu deixa muito claro que o Renato encontrou um responsável pela queda do PP, que é quem fala com o PP sobre negociação. Né?
Sim, e além disso, então olha só o número de problemas. E o outro, do seu Virtuose, o Jean-Pierre, parece que não quer nem ser jogador de futebol.
Inter não tivesse virado, o Jean-Pierre era o melhor em campo.
Ele não seria o melhor em campo.
A recuperação.
Mas ele teria uma boa nota porque fez o gol.
Ontem ele foi estava conectado
no Grêmio.
Ele começou conectado e depois se desconectou. Tem dois lances de contra-ataque do Jean-Pierre que são assim, tem um lance de contra-ataque que ele arranca com a velocidade do Diego Souza. E o Diego Souza arranca com a velocidade do Neil Armstrong, o astronauta. Que pisou na Lua pela primeira vez, andando naquela velocidade que ele estava andando na Lua. um grande salto para a humanidade. Era isso,
Jean
era
Pierre
isso.
Não é um velocista, é, Davi.
Mas
o que, é que
ele
está correndo?
Ele tem 22 anos.
Ele é o cara que recebe a bola.
Dois contra-ataques. E tem uma outra que a bola vem e ele está livre com dois jogadores do Grêmio, um do lado direito e outro do lado esquerdo.
Tem um outro
o passe que ele tenta dar é de uma displicência, de um assim. Ah, vou dar esse toquinho.
Ô, Davi.
Que é uma coisa impressionante, né?
Mas é que eu ontem o Grêmio abdicou de. Vai lá, Duda, vai lá.
Não, só porque, só ali do Davi. Eu acho que dos bailes, acho que o Jean-Pierre não foi tão mal assim, perto do Jean-Pierre que vinha jogando, tá? Vamos fazer esse parênteses bem claro aqui, porque óbvio que eu espero muito mais dele. Mas é aquela arrancada ali, bom, primeiro que não é a dele, né? Não é a dele. Ele não é o último homem para receber uma bola em profundidade no espaço vazio, no fundo. Ó, tem um espaço, dá nele que ele vai arrancar e vai pegar. Não vai, não é a dele. Ele que teria que passar. Tem uma outra bola que é um contra-ataque que, na maneira com que ele consegue, que é um cara mais lento mesmo e mais clássico, ele faz uma tabela com o Diego Souza, que coloca o Diego Souza numa puxada de contra-ataque na cara do gol, em que ele opta pela cavada e pelo chute mais fraco e por pouco não entra. Exigir do Jean passe, velocidade, empenho e tudo mais, isso eu concordo com vocês. A gente pode exigir dele, que é onde ele pode dar. Agora, velocidade de arrancada e explosão, não. Aí eu não posso exigir dele, porque eu sei que não vai me dar.
Tem uma questão de mecânica de jogo, hein, Davi? Tem uma questão de mecânica de jogo. O Jean-Pierre, ele é um cara que faz o time funcionar, a máquina funcionar. E a máquina do Grêmio não está funcionando. Então, o que faz o Renato? O Renato, ele abdica de jogar. Ele usa a mesma estratégia do São Paulo. Duas linhas de quatro, Jean-Pierre e Diego Souza na frente. Não tem nem chance de puxar contra-ataque com esses dois na frente. Até teve um lance que o Jean-Pierre, surpreendentemente, ganhou do Moisés na direita. O Moisés teve de fazer falta. E o Moisés é uma potência física. Mas, assim, o Grêmio precisa também ajudar o Jean-Pierre para que ele possa executar a função dele. O problema do Grêmio é de mecânica. E aí não adianta o Jean-Pierre. Ele está perdido num time que perdeu a mecânica.
Não, mas não é que se tu bota o Jean-Pierre atrás para marcar, ele não marca. Se tu bota ele na frente para contra-atacar, ele não contra-ataca.
Ele fez o gol.
Jean-Pierre é o jogador que fica esperando receber uma bola para dar uma metida.
Imagina, o gol é num contra-ataque, quem finaliza é ele. Ele acompanhou o contra-ataque.
Mas de vez em quando ele vai fazer isso. De vez em quando ele vai fazer isso. Só que é pouco. Para um jogador
ele
que é o
pode mais, Davi, eu vou não, concordar não. com você ah, que ele pode sim. mais, mas comparado, como disse o Duda, comparado com ele próprio, o Jean-Pierre do Grenal, ele foi mais participativo, ele entra na área que é uma exigência do Renato que cabe, legítima, mas ele não é por onde o Grêmio perde o Grenal,
não.
Certamente não é pelo Jean-Pierre.
Se o Grenal termina 1-0, estaríamos aqui falando da reabilitação do Jean-Pierre, hein?
Ele
estava inserido no jogo. Ontem o Jean-Pierre
estava ligado. 1:28 minutos, a hora certa objetiva administradora
já,
de condomínios.
Já, 1:28? Puxa.
É, a coisa rápido. Anda aqui. Aqui se trabalha, diria Muricy.
Os outros contando tempo para ir para as férias. É por isso que ele está nessa vida de, já é 1:30, porque 2:30 ele vai para a cidreira.
Objetivo administradora de condomínios há 23 anos, especialista no que faz. Em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Repetindo a hora certa deste sala de redação, 1:28. Na regressiva, então, falta 1:02 para Diogo Olivier tocar adiante, né? É o Diogo que tá entrando em férias, né?
Tem a coluna para escrever ainda, o Maurício tá de sacanagem comigo.
Terceiriza.
Tem coluna para escrever, tem... Ah, é? Pô, vou avisar os caras lá então.
Terceiriza, eu tô...
E aí depois vai bater uma bolinha lá no Cecinzão.
Chimogimo, álcool aerosol. Gimo álcool 70 aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. No verão, como esse aqui, ó, os dias são mais longos, a cidade fica mais calma e as ruas mais tranquilas. Verão é para relaxar, passe no Zafari para aproveitar Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do nosso estado. Grupo IES apresenta o novo Nissan Versa, um sedã com tudo o que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500. Só na IES Nissan. está procurando um ar-condicionado econômico? Tá muito, tem muita gente, aliás, procurando isso. Conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Springer Midea e a Frigelar. frigelar.com.br. Precisamos manter os cuidados do verão, hein? Use o app do Banrisul Digital. Pô, eu uso toda hora para resolver o que quiser sem sair de casa. Toda vez que eu mexo no app, parece que eu ouço na cabeça o Teddy Correia falando comigo. Verão tem que ter sol para se bronzear na piscina, para refrescar, e tem os espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com Aurora tem verão. Beba com moderação. Sinal marcando, 1:30, para ver que eu sou um mediador disciplinado. Eu vou pro vamos para o intervalo comercial e na volta, mais sala de redação, mais Grenal aqui na Gaúcha.
Timo. Judite, o próximo.
Doutor, eu tô com uma coceira danada.
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo Ácaros e Pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora. Obrigada.
Judite, o próximo.
Timo. Essa lavoura tá produzindo que é uma beleza, hein, chefe?
De jeito que eu queria. Usei Fidagrã e calcário Fida. E a colheita não teve surpresa.
É, com Fida é fácil.
Se é fácil. Agora, sem Fida é...
Fumeta.
Fajuto.
Fraco.
Feia coisa.
É o que o pessoal diz. Com Fida é fácil. Sem Fida é...
Na construção civil e no agronegócio, com Fida é fácil. Sem Fida é...
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar.
A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O 2020 foi cansativo? Então que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1.190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort. A maior rede multimarcas de colchões do estado, em Pelotas e Rio Grande. Ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624.
Hora 33 minutos, estamos de volta aqui com o Sala de Redação, que dá o seguinte recado aqui, ó: reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instalados. Sim, eu falei isso mesmo, são 500 obras instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Confira os preços da metalúrgica Schwalm no site pensouenergiasolar.com. pensouenergiasolar.com.br. Repetindo, pensouenergiasolar.com.br. Fale com a Metalúrgica Schwalm no telefone 51999992903 ou visite em Sertão Santana. Sala de redação com as presenças de Rafael Malenotti, Duda Garbi, Davi Coimbra, Diogo Oliveira, Leonardo Oliveira, Maurício Saraiva. Zé. Daqui pra frente, fala Davi.
Tu... Não, é que eu tava, como eu fiz, teci um longo arrasoado que teve a parte dos queridos colegas da mesa, dessa mesa virtual.
Eu não consegui nem apartar.
É, mas como houve alguns, eu só queria completar o seguinte: o Grêmio, por todas essas mazelas que eu relacionei, não vai vencer o Flamengo. Provavelmente vai perder para o Flamengo. Até porque desanimou. O próprio técnico está dizendo isso. Já teria dificuldades vencer motivado. Não estando motivado, ele vai perder. Então, esses três pontos pode se contar, vamos dizer assim, a favor do Flamengo. Seria os três pontos do jogo atrasado.
É esse isso, o jogo aí atrasado. Ele vai para 58.
Iria para 58. Fica, mesmo assim, o Flamengo fica quatro pontos do Inter. Né? Fica quatro pontos do Inter.
Mas e o Inter continuar ganhando.
Não, para o Inter basta fazer o que está fazendo. Claro que
fica o número de jogos, tá certo?
O Inter não vai ganhar os seis jogos.
Aí iguala o número de jogos.
Sim, iguala o número de jogos. Com quatro pontos de diferença.
Enfrentamento direto, né?
Se fica quatro pontos de diferença. Só que o Inter não vai ganhar os seis jogos, mas o Flamengo e o São Paulo também não vão ganhar os seis jogos.
Exato.
Né? Então, a probabilidade do Inter ser campeão é imensa. Imensa.
Não, agora, é óbvio, Davi, claro. O teste do Grêmio perder para o Flamengo na quinta, né, Diogo? O Grêmio não pode começar a marcar muito passe. O Grêmio está desanimado, ele precisa se animar. Porque o Grêmio hoje, ele está na borda do G6.
Ô, Léo, mas o que me leva a crer que o Grêmio vai ganhar do Flamengo, cara?
Fluminense não, ganhou.
Me permite. Pode todo mundo querer ver.
O Atlético Paranaense ganhou.
Não.
Permite só fazer
uma pergunta. Mas o Grêmio não está jogando para ganhar de ninguém.
Na qualidade de...
Eu quero só entender de verdade. Agora, do nada, o Grêmio tem a obrigação de ganhar do Flamengo e vai ganhar
ninguém
do Flamengo.
Ninguém disse isso.
Agora.
Não, ninguém disse isso.
Não, eu não estou falando para ti. Estou falando que é um pensamento geral.
Não. O que foi dito foi o seguinte, que o Grêmio não pode... O Davi disse que o Grêmio está desanimado. Que o Grêmio precisa se animar rapidamente, porque a final da Copa do Brasil não é garantia de nada.
Animado ele não ganha, Léo.
É um confronto.
Animado não ganha.
Mas para o Léo, o que aconteceu ontem na fala do Renato, e por isso ela foi tão infeliz, entre tantas razões de ter sido tão infeliz, primeiro de levantar a suspeição gratuitamente de um campeonato, que não querem Grêmio campeão, que querem o Inter campeão, um ponto de interrogação, isso foi demasiado, isso virou fio, eu não posso normalizar isso. Mas além do que... É, a frase cai mal porque o jogo imediatamente posterior a você perder para o seu rival e dizer que vai botar time de transição, ou seja, eu quero abrir mão do Brasileirão, o jogo posterior é contra o Flamengo, que é candidato direto contra o Inter. Então o que o Renato fez foi colocar os olhos do país sobre o único jogo da quinta-feira para ver que tipo de comportamento o Grêmio vai ter contra o Flamengo. E o Grêmio não poderia, nem que quisesse equivocadamente entregar o jogo, é nojento falar sobre isso, mas se o Grêmio quisesse fazer isso, seria burro, seria estúpido, porque o Grêmio não tem certeza alguma de que será campeão da Copa do Brasil.
Exato.
Ele precisa ter plano B, então como é que você vai,
Maurício,
jogar meia bomba com o Flamengo?
É isso que eu estou dizendo, Maurício.
Mas o Grêmio não vai jogar meia bomba? O Grêmio
pode
vai tentar
jogar,
ganhar,
mas o Grêmio está
tendo
porta,
dificuldade
Duda. Renato abriu essa porta com o que disse, foi um equívoco dele.
Sim, depois o presidente já mudou ali. Já.
Ele queria jogar no time de transição, ele disse no calor naquele momento. Tudo bem. Eu suponho que esse discurso seja modificado, tá? Mas o Grêmio, se escalar os titulares, com todos os problemas que eu acabei de relacionar, sabe? Ele não tem Jeromel. Os seus bons jogadores, Maicon, o Diego Souza, são jogadores que podem jogar 30 minutos.
O Davi, a jogada do Renato ontem, me permitam aqui ainda que na qualidade de mediador, mas eu estou desde ontem, depois de ouvir o Renato, como eu estava cuidando do setor do Inter, eu acabei não tinha porquê também eu fazer esse tipo de interpretação. O que o Renato falou ontem foi o que um torcedor está falando e o que o futebol por vezes permite que haja alguns movimentos que... como é que eu vou dizer assim, que agradem os levianos. Quem são os levianos? O Renato ontem jogou para os levianos. Ele não é leviano, gente. A carreira e a vida dele mostram isso. Os levianos são aqueles que não têm nenhuma preocupação ou responsabilidade profissional ou moral com o time. Então, pô, o Grêmio perdeu o Grenal, o Flamengo é o adversário, tem que entregar pro Flamengo. O Grêmio não vai entregar o brasileiro. Quando o Renato falou em jogar com um time misto, ele tá pensando no Flamengo, porque aquilo ali é para agradar os torcedores do Grêmio, que vendo o Grêmio perder o Grenal e perder a chance de buscar o título, eles querem o mal do Inter. Então, isso aí seria o contrário se fosse no Inter na situação do Grêmio, sabe? O que eu não quero é essa balela aí, não, vamos, é uma pressão contra... Não é pressão coisa nenhuma. Quer que o Inter se ferre e o Inter quer que o Grêmio se ferre. Essa é a tônica da rivalidade num momento como esse. Eu não gosto quando os profissionais ou os homens de responsabilidade eles tomam parte nessa discussão que é debaixo da mesa do bar, mas que é, existe, tá aí, vai nas redes sociais e vê. Agora nós temos que entregar, é o que o torcedor do Grêmio está dizendo e o que diria talvez torcedor do Inter na mesma situação. Eu acho que profissionais, sejam eles do campo ou até nós dos microfones da imprensa, a gente tem que ter um pouco de discernimento, e nós temos isso, de nossa parte eu garanto que a gente tem. Então é uma jogadinha meio colégio.
Mas isso faz parte, né, Zé? Faz parte do universo, da rivalidade e tal. E a gente sabe.
Tem um limite que foi. O limite foi dado ontem no presidente Romildo Bolzan, por exemplo. Hoje se sabe porque um é presidente e o outro é treinador.
É que o que aconteceu no final das contas é que o Grêmio realmente deixou escapar a vitória. Né? Em qual dos 11 grenais anteriores o Grêmio faz um gol aos 30 e poucos do segundo tempo e o Inter teve capacidade mental, assim, ou técnica de virar? Não teve em nenhum dos 11 grenais. O Inter chegou a jogar alguns bons grenais da série de 11 de invencibilidade, até jogou o primeiro grenal da Libertadores na Arena. O Internacional poderia ter ganhado, mas não ganhou. A série continuou. E ontem, fazendo um gol aos 30... Eu falo porque, né, o Lito aqui, meu filho... Tava fardado para ver o jogo, assim, e ele fica, né, oscilando emocionalmente, porque ele acompanha, né, os jogos comigo, sabe, da tensão, do nervosismo todo que envolve isso. Então ontem ele tava ali brincando, falando, assistiu o jogo, ficava brincando. Cara, quando o Grêmio fez o gol aos 35, e aos 30, enfim, né, aos 30 e poucos, a gente tava aqui na casa dos avós, né, os avós são gremistas, começaram a fazer festa, e ele começou a chorar, coitadinho, com as coisas. Os olhos cheios d'água. E aí, criança é assim, né? Eu disse assim, papai, mas o Inter não ganha nunca do Grêmio? E eu assim, calma, filho, a gente ganha. Mas eu não acreditava realmente que fosse ontem, né, que isso aconteceria, né? E aí, no fim das contas, aconteceu. Sério, a redenção aqui dentro da casa. Os avós se sumiram, né? Foram pro quarto. E nós ficamos na sala pulando, gritando, e eu falando, viu, filho, o Inter ganha do Grêmio. Só que não vinha acontecendo, e ele é criança, né? E eu sinto que o Inter ganha do Grêmio, o Grêmio ganha do Inter, e isso faz parte, filho. A gente ganha, a gente perde.
Deixa eu levantar uma questão aqui, Leonardo.
Mas é que essa derrota foi muito dolorida pelas circunstâncias de como ela aconteceu.
Claro,
porque se o Yuri Alberto faz o gol, no primeiro tempo ali, que o Vanderlei tirou com as unhas ali, bateu no travessão, ou o Peglow faz o segundo gol ali na pequena área também, a história seria diferente, seria uma vitória que o Internacional conseguiria conquistar com um bom desempenho. Diogo, não foi como ontem, pode falar. Vai, Diogo.
Não, deixa eu interromper só pelo seguinte, assim, é que o Renato, falando da questão da arbitragem, da maneira como ele foi, praticamente desviou toda a análise do Grêmio para a questão da arbitragem, né? Que a gente já discutiu fartamente, até podemos discutir mais. Mas ela não pode deixar de a gente olhar o que está acontecendo de errado com o Grêmio. O Grêmio dos últimos jogos, ele tem jogado 30 minutos. Quando entra o Maicon, melhora um pouco, consegue fazer o gol. Olha, é um time que joga meia hora, 40 minutos no máximo, a chance dele ganhar é menor. E outra, o Duda alertou isso ontem, quando a gente estava no balanço final, no gol do Abel Hernández, né, primeiro, a polêmica maior ali é com o Kahneman. Bom, o empate já seria ruim para o Grêmio. Mas no gol do Abel Hernández tem 5 jogadores do Inter na área e 3 do Grêmio. É óbvio que a chance maior é de alguém cabecear ou fazer o gol. O Victor Cuesta não era bola parada.
Pois é, e por que, por que só tinha 3 do Grêmio?
Não,
deixa eu só completar. Tu mesmo dá a resposta, por quê?
Mas deixa eu terminar.
Porque os outros não contribuem.
Tá,
né?
É óbvio, mas é isso que eu estou tentando dizer. Eu ia chegar aí agora. O Vitor Cuesta domina a bola com inteira liberdade para dominar. Sabe, se ele tivesse espreguiçado antes de dar um passo para trás e cruzar, ele teria tempo. E ele é um zagueiro, ninguém acompanhou ele ali. Alguém tinha que acompanhar ele ali, o Diego Souza, o Jean-Pierre. Alguém tinha que acompanhar ele. Ele pegou livre a bola ali. Isso é uma questão de marcação, de atenção. Então o gol de bola aérea do Inter, ele não foi um gol aleatório, sabe? O Grêmio estava marcando mal ali. A reta final, o Inter teve mais, foi mais adiante, foi mais irresignado para buscar a vitória.
Isso, ali o GPS já não estava ali no, naquela isso, hora. É verdade, ali era verdade, poderia ter sido. É, ali já não estava.
Bem lembrado.
Mas mesmo assim, poderia ter dado.
Alguém tinha que acompanhar.
Não, de boa, o bloqueio, alguém. Aquele lance, o que me chamou a atenção é a superioridade numérica no momento crítico, dentro da área onde é o jogo no fedor. Os caras vão botar a bola na área.
5-3,
por isso, Duda, que depois o jogo, e eu admito que na. Oi? É, 5-3, exatamente. Por isso que quando na hora do jogo não me ocorreu. Mas depois que acontece os erros, tu pergunta, poxa, aqui de repente era hora de fechar. Quer dizer, quando São Paulo ele coloca zagueiro.
Mas São Paulo 0-0, né, Duda?
Pra segurar, ele bota zagueiro.
Tinha que ter outro
dizendo assim, quando tu tirou um meia, bota um zagueiro, entendeu? É que tu não tinha quem colocar na questão da altura, não ia colocar o Darlan, entendeu? Não ia colocar o Tassiano ali, poderia tu colocar o David Braz.
Então, mas claro, mas agora não é só o zagueiro que tem que fazer isso, né, Duda?
Ele pensou em ganhar.
Porque senão ficam só dois andares.
Não, Davi. Não, eu sei, Davi, é que por quantidade, né, de jogadores ali, o posicionamento do David Braz certamente seria dentro da área, poderia ter claro, um equilíbrio maior, foi 5-3.
Pois é, mas em geral...
ali não pode acontecer.
Mas em geral, se um time está ligado, se o time sabe o que fazer, está ligado, tem fôlego para isso também, se tudo isso está acontecendo, o time sabe que não pode deixar o adversário, ganhando o jogo no final da partida... Não pode deixar o adversário com 5 jogadores contra 3 dentro da área, sabendo que a bola vai ser levantada para a área.
E o Vitor Cuesta livre. Porque se tu bloqueia ali, a bola não vem para a área.
Mas
então foi coletivo
o
erro de marcação do Grêmio. Na área e fora.
O Grêmio depende de alguns talentos individuais. Muitos deles não estão funcionando. Se a gente for pegar setor por setor do Grêmio, tem o Kahneman e o Jeromel sempre se machuca. Né? O goleiro não é confiável. Eu agora entendo porque ele saiu do Santos. Ontem ele botou uma bola no pé do centroavante do Inter, de tiro de meta. Outro tiro de meta ele cobrou para lateral. Pênalti ele. Pode chutar, qualquer um. O meu filho bate pênalti ali, mas faz gol.
Mas
nenhum pênalti. Ele sequer tem um arremedo de defesa. Não é um goleiro confiável. Aí tu tem o lateral esquerdo, única boa contratação do Grêmio nos últimos anos, o lateral esquerdo. Única boa contratação. Fora uma aventura do Diego Souza, por exemplo, que está dando certo, mas que é um jogador que não aguenta o jogo inteiro. Né? Aí tu tem o Mateuzinho no meio do campo, o resto do meio do campo é todo despedaçado. O Alisson, que estando ou não estando em campo, não faz a menor diferença. E o PP, que não está afim de jogar.
Esse Grêmio do Davi, e vem cá, eu estou preocupado com esse Grêmio aí.
Não,
vocês querem que o Grêmio ganhe do Flamengo?
Ontem na coletiva, o Zé lembrou
nada,
o Abel.
Eu não quero nada, eu só fico bem claro. Eu não quero nada. Agora eu discordo do Davi quanto a essa análise de Grêmio. Acho que fica claro isso, né? Eu não tô querendo que o Grêmio ganhe ou perca.
Ontem, Zé, na pergunta pro Abel.
Mas qual é o ponto que tu discorda?
Não, eu acho que esse conjunto que tu tá apresentando aí, eu acho que ele tá exagerado.
Não, mas qual é o ponto? Me diz um ponto em que tu discorda.
Eu não acho que o eu não acho que o Vanderlei esteja numa fase tão ruim, eu não considero ele um goleiro
que
ele ideal.
Não, inconfiável. Um goleiro triste.
Mas ele salvou 1-0 no primeiro tempo, espalmando a bola para travessão, né, Davi?
É inconfiável. O goleiro bota a bola no pé do centroavante.
Sim, mas não foi a inconfiabilidade do goleiro, a Vanderlei que deu a vitória.
Não,
sabe,
mas eu não estou dizendo que ele é culpado. Não, o Vanderlei não é culpado. Claro que não. O Vanderlei até teve boa atuação ontem. Eu estou fazendo uma análise do time em si, como tem se apresentado.
Mas é o time que jogou, é o time que eliminou São Paulo. que foi a Copa do Brasil.
Você tinha eliminado o São Paulo com as calças na mão, jogando uma retranca. Time grande jogando numa retranca.
Nada,
conseguiu,
não foi retranca.
Mas claro que sim,
mas
uma retranca.
O Vanderlei fez uma partidaça.
Davi,
eu concordo em parte. O time do Grêmio jogou fechado,
Grêmio
a não jogar.
Grêmio 18 jogos sem perder o Campeonato Brasileiro.
Mas estamos jogando contra os mortos.
É, o Grêmio tem muito empate, né,
18 jogos
contra os mortos? Base de empate.
Mas eu concordo. Todo time inferior. E empatando sem parar, muitas vezes, contra o Palmeiras agora, se fosse 4-0 para o Palmeiras, não era injustiça. Agora, há pouco tempo que foi um outro empate. O time do Grêmio está enganando, porque está todo despedaçado, mal treinado, mal orientado.
Davi, deixa eu fazer um exercício contigo,
com jogadores,
Davi,
insuficientes. E péssimas contratações ainda para arrematar.
Tá, Davi, olha só, deixa eu fazer um exercício contigo aqui.
O quadro da desgraça.
Eu concordo em parte, Moreno, com o que o Davi disse, concordo em parte. Eu acho que é muito preocupante essa cortina de fumaça que o Renato cria a cada grande derrota. Uma hora o problema é a Comebol, uma hora o problema é a CBF, uma hora o problema é a Federação. O problema nunca é o Grêmio. E eu, tomara que seja discurso externo, para internamente o Grêmio perceber seus problemas. O Zé ontem na coletiva, o Zé lembrou o Abel do Grenal do século, que foi uma virada, o Inter tinha um a menos. Mas esse Grenal, Zé, e até a gente comentou isso na jornada, ele também me traz muita semelhança com o Grenal de 2003, que o Inter também vinha de uma longa série, eram 13 clássicos sem perder, e aí o Grêmio faz um primeiro tempo maravilhoso. O Grêmio sobra, brinca no primeiro tempo e leva a virada no segundo tempo. E ali se encerra um ciclo do Grêmio e começa um ciclo do Inter. O risco do Grêmio nesse momento, e a gente está vendo problemas pontuais no time, problemas, por exemplo, do Maicon que não consegue jogar, problemas do PP que está com a cabeça na Europa, problemas aqui e ali que o Grêmio não consegue ter um conjunto. Me parece que o grande risco do Grêmio nesse final de temporada, e por isso eu defendo que o Grêmio tem de jogar para entrar no G4, para ter tempo para se preparar para 2021 de fato, é de o Grêmio estar perigando a encerrar um ciclo. O Grêmio já tentou uma reformulação grande no grupo, já fez e o resultado não veio. Por isso que esse Grenal de ontem me pareceu mais parecido, muito mais... trouxe muito mais lembrança do Grenal de 2013 do que o Grenal do século.
Ele não sabe contratar, por isso que não adianta.
Deixa eu tentar fazer uma...
O Grêmio se enche de dinheiro vendendo jogador, aí depois contrata o Robinho, contrata o Everton,
mas aí perdeu,
o Pinares,
tá tudo errado, não é assim.
Contrata o Churinho. São todos jogadores.
Olha só, deixa eu só falar rapidamente aqui, tá? Rapidinho, de verdade, até porque eu não vou poder fazer depois. Olha só, o Grêmio joga com o Flamengo agora, tá? É um jogo que é muito difícil, de verdade, é pós-Grenal. Eu acho que o Grêmio não vence, não sei se empata ou não. Depois, a ver, o Grêmio pega o Coxa, praticamente rebaixado. Depois, no dia 3, pega Santos. Depois tem a final da Copa do Brasil, né? E aí depois tem o Botafogo fora de casa. Se o Grêmio vencer do Coritiba fora de casa, que não é um absurdo, eu tô falando do Coritiba. O Grêmio tem o Santos na sua casa, que a gente não sabe como é que vai ser a final da Libertadores, é logo depois. Pode ser que o Santos, sei lá, seja campeão e vá até, sei lá, quem joga aqui nesse jogo. Aí depois tem o Botafogo fora de casa. Se o Grêmio fizer esses 9 pontos, tu acha que o Grêmio não pode estar na Libertadores?
Mas aí o acordo que eu quero fazer, Duda, com o Davi, se ele se propuser... Ou
e ainda tem o Atlético mesa, Paranaense, né? Tem o Atlético Paranaense.
Que é o seguinte...
Em casa, tô dizendo os jogos.
Há três personagens protagonistas do Grêmio, três, não são só dois do meio, que precisam urgentemente de reabilitação técnica, física e emocional. São eles, Maicon, Jean-Pierre e Pepe. Uns mais na questão física, como o Maicon, outros mais na questão emocional, como o Pepe, e outros mais na questão físico/técnica, que é o Jean-Pierre. E ainda tem o emocional no Jean-Pierre, que é o combo. Esses três caras são protagonistas do melhor Grêmio desta temporada, que remete ainda a 2020, e de todas as temporadas recentes onde o Grêmio foi bem. Dois deles jogam no meio campo, e tem a troca da bola, tem a proposição de jogo pela qualidade do passe. E o outro é letal, o outro é o cara que faz os gols, ou fazia os gols até bem pouco tempo. Se o Grêmio recuperar pelo menos dois desses três, o Grêmio é mais candidato contra o Palmeiras, que também está vivendo a sua turbulência. Tem duas derrotas consecutivas com time misto ou reserva. Sem recuperar dois desses três, pelo menos, o Grêmio vai para a decisão inferiorizado em relação ao Palmeiras, que tem melhor time e melhor elenco. Fecha o acordo ou vai botar algum item a mais, Davi?
Eu não, quero acho lembrar
que tu,
da,
acho
também
que,
da
tu
Davi.
Tem razão.
Não, acho que é importante a data, jogando, né? A gente não sabe a data.
Não, com esses três jogando, obviamente que se o Jeromel se recuperar, por exemplo,
eu obviamente acho que o Jeromel é passou a ser o drama.
Eu
estou muito preocupado.
Só que mesmo com todos esses jogadores, olha é muita coisa para acontecer, Maurício. É muita coisa para acontecer. E mesmo com todos esses jogadores, o passado recente, vamos dizer assim, do que tem acontecido com o Grêmio, até nem tão recente assim, não dá esperanças. Até porque o Grêmio não consegue, estou dizendo, desde 2017, quando ganhou do Lanús, o Grêmio não tem bom sucesso em decisões. Ele fraqueja nas decisões, ele não sabe administrar decisões.
Não, o confronto direto no Brasileirão esse ano, o Grêmio está mal mesmo. O Grêmio não está indo bem nos jogos de confronto direto. Ele não
tem de decisões.
Deixa eu só colocar um elemento, é bem rápido mesmo, Davi. Assim, ó, o Renato e o Grêmio, dirigido por ele, já deu mostras de conseguir se recuperar logo depois de um grande tombo. Vamos lembrar que o Grêmio tomou 5 do Flamengo e depois engatou 4 vitórias no Campeonato Brasileiro em sequência imediatamente. E garantiu vaga direta na Libertadores.
E,
então, assim,
em jogos não
pode...
decisivos, né?
Não eram decisivos, ele tinha ganhado os 4.
Não, o adversário não tinha decisão. Mas,
o Grêmio ganha o Grenal da Libertadores, cara. O Grêmio ganha o Grenal da Libertadores fora de casa, no Brasil.
Com exceção dos Grenais, ganha.
Com exceção dos Grenais, o Grêmio deixou escapar... O jogo contra o River foi muito parecido, aquela semifinal, com o jogo de ontem. Foi humilhado por Santos e Palmeiras. Ele perdeu para o Atlético Paranaense, depois de ganhar na Arena por 2-0. Conseguiu a façanha de entregar o jogo para o Atlético Paranaense. Foi amassado pelo Caxias na decisão do Gauchão. Um constrangimento. Então, assim, o histórico do Grêmio em decisões depois de 2017, do jogo contra o Lanús, é péssimo.
Mas antes do Caxias, ele ganhou lá do Caxias e foi campeão gaúcho. Eu estou tentando só relativizar.
Mas contra o Caxias, assim, time da série. Qual é a série do Caxias? É D ou C?
D de dado.
E aí foi amassado pelo Caxias.
Foi,
pegou a taça assim, vamos levar essa taça embora de uma vez antes que os caras vejam. Por favor.
Eu só estou discutindo contigo o tom, entendeu? Porque com esses problemas todos, o Grêmio está na final da Copa do Brasil. Isso é um fato, entendeu? É o fato. Ele está ali, então ele conseguiu chegar para competir nessa...
O Grêmio na final da Copa do Brasil está pintando com tintas gaúchas a decisão. Tintas Killing, a tinta gaúcha, aquela que o Tinga faz o comercial. Fida sólida por natureza, você acompanha tudo no @ Futebol da Gaúcha no Twitter. Quero lembrar também que todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 com desconto. Os R$100 para você levar para casa produtos de jardinagem. E assim você ainda tem condição especial de pagamento na linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca, acesse ofertas.stil.com.br. E o Davi Coimbra, que sempre toma o seu chimarrão, toma também o leite LG, o leite gaúcho. Tradição e qualidade desde 1959. Um leitezinho pro Davi.
Leite com chimarrão não faz mal, viu, Zé?
Não faz, não. Tanto é que havia acuias de porcelana. Era mais comum entre as mulheres, em que as mulheres tomavam o mate com leite.
Eu não sabia disso, Zé. Aí tem uma novidade pra
sim,
mim.
Sim, o mate com leite. Se tomava leite morno, geralmente, não. Era o leite bem quente também.
Deve ser um troço nojento, né? Mas tudo bem.
Pai, eu sou obrigado a dizer que concordo plenamente contigo, Davi. LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade. Vou dar um leite quente também com um chimarrão pro Santaninha, oferecido pela Facate. A Facate realiza vestibular dia 8 de fevereiro, inscrições gratuitas que seguem até o próximo dia 7. Informações em www.facate.br. Intervalo comercial, hora certa e mais sala logo depois.
Perdeu o vestibular, é diplomado ou quer solicitar transferência? Chegou o momento de ingressar nos cursos de graduação da Faculdade Zeste. Com 50% de desconto no primeiro semestre e matrícula gratuita. Conheça nossos cursos e inscreva-se em est.edu.br.
Mais uma vez, a Telealarme Brasil sai na frente e lança o Next. Sistema totalmente sem fio, custo acessível, instalação simplificada, seguro e confiável. Sem transtornos na instalação ou danos na estrutura do seu imóvel. O futuro já chegou. Venha para o Next.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Judite, o próximo!
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo!
Gimo.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Tem mudanças que fazem a gente avançar.
Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio.
Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores. Porque o Sicoob é uma cooperativa financeira.
E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham.
E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob.
Sicoob, somos feitos de valores.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Cremers. Não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, 2h01. Rio Grande do Sul recebe mais 53 mil doses da vacina Coronavac. Governo de São Paulo reúne ex-presidentes da República em evento para incentivar vacinação contra a Covid-19. Acidente com ônibus deixa 21 mortos e 33 feridos na BR-376, no Paraná. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 31 graus. A tarde será de sol entre nuvens, tempo abafado e muito calor no estado. As temperaturas máximas chegam aos 35 graus na fronteira oeste e 33 na capital. A partir do final da tarde, a previsão é de chuva em várias regiões. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Tem um acidente agora em atendimento aqui em Porto Alegre, é uma colisão entre carro e moto na rua Estrada Chácara do Banco, próximo ao número 6000. Atenção para serviços na elevada de acesso ao túnel da Conceição, no sentido centro-bairro. Nas rodovias da região metropolitana, o tráfego está rodando bem. Atenção para serviços no trecho da Freeway entre Gravataí e Santo Antônio da Patrulha e também em trechos da rodovia do Parque.
Em gauchazh.com.
A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pretende importar mais 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 prontas devido ao atraso da chegada dos insumos para a produção do imunizante de Oxford no Brasil. A matéria-prima que deveria chegar ainda neste mês ao país vai vir da China na segunda semana de fevereiro. As 10 milhões de novas doses vão se juntar aos 2 milhões que chegaram da Índia na sexta-feira passada. O novo lote ainda está em negociação e, por isso, não há uma data definida de quando chegará ao Brasil. Prefeituras do litoral gaúcho estão orientando que não sejam realizadas comemorações de Nossa Senhora dos Navegantes. Em Imbé, a festa foi cancelada, segundo a prefeitura. Em Tramandaí, as homenagens a navegantes ou Iemanjá estão liberadas, mas, a princípio, a festa foi cancelada. Reunião ocorre nesta tarde para definição. Já na cidade de Torres, a prefeitura não fará nenhuma festividade para a santa e também não será dado nenhum espaço ou estrutura para o evento a fim de evitar aglomerações. A prefeitura de Capão da Canoa afirmou que normalmente não faz festa, mas que vai controlar a circulação. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT, às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Duas e quatro é a hora, sala de redação. O cinquentenário Sala de Redação é o programa para Gimo, linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder, segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, o seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Sala de redação com Davi Coimbra, Maurício Saraiva, Diogo Oliveira, Leonardo Oliveira, Duda Garbi e Rafael Malenotti. Ainda com sueltos do clássico Grenal, quem se habilita...
Olha, Zé, deixa eu falar ali um pouquinho assim. Sabe que eu realmente tinha falado, inclusive aqui no Sala, que eu acreditava que o Inter pudesse realmente ganhar esse Grenal. Depois de tanto tempo, né, de uma série tão longa, assim, e desde setembro de 2018, sem essa alegria, assim, de ganhar do rival, eu tinha essa impressão de que realmente domingo seria um dia... provável de isso voltar a acontecer, porque a gente sabe que na história do Grenal, né, mesmo que existam ciclos, né, de superioridade, assim, uma hora essa sequência se quebra. E eu tinha essa impressão. Né. O problema é que eu enxergava, assim, eu desenhava na minha cabeça que seria uma vitória como o Inter construiu contra o Fortaleza e contra o São Paulo, que era... abrindo o marcador, né? Saindo em vantagem para depois administrar contra o Fortaleza. Existiu uma turbulência grande, com o São Paulo foi mais tranquilo isso, né? Então, realmente, assim, isso, o que me surpreendeu da vitória do Internacional foi a forma como ela foi conquistada mesmo, né? Porque eu tenho certeza, cara, que nenhum torcedor gremista e nenhum torcedor colorado, quando viu o Grêmio fazendo... o gol aos 30 do segundo tempo, imaginou que o resultado poderia ser revertido, né? Então,
qual o efeito, senhores, da vitória do Inter no Grenal na discussão que se estabeleceu no Inter, Abel versus Coudé?
Ah, cara, o Abel é o seguinte, o Coudé não pode ser parâmetro pro Abel, né? O Abel só pode ter como parâmetro ele mesmo, né? Ele foi o técnico vitorioso na Libertadores e no Mundial. Então, essa régua que foi para a estratosfera, foi ele que elevou essa régua até lá. Então, realmente, assim, quando vem a comparação do trabalho do Coudé com o trabalho do Abel, eles são tão distintos, né? Que, na real, o mérito é do Abel de ter conseguido fazer essa mudança... principalmente no anímico da turma, né? Se vê que ele conquistou o grupo, que o grupo tá jogando por ele e que ele é um dos grandes responsáveis dessa engrenagem toda.
Mas com o Coudé também acontecia isso, né?
Zé, tem um resultado, Davi, que eu acho que é importante mencionar, que é de uma transição da forma como ela foi feita no Inter. O Inter trocou de presidente e isso passa, não é que passe despercebido, mas foi algo tranquilo, foi suave, porque o Marcelo Medeiros ajudou na transição, e o Inter teve uma eleição que a gente comentou muito aqui, que foi turbulenta, efervescente, parou até na justiça, mas a transição foi bem feita. E aí tem o mérito do Alessandro Barcelos, porque o Abel estava disposto a sair, o Abel estava incomodado com essa questão de o Inter ter já um técnico contratado. E o Alessandro Barcelos, com toda a sua habilidade, com diálogo, conseguiu convencer o Abel. E me parece que o Abel está muito à vontade com esses novos gestores, ele elogia muito a nova direção, elogia o Paulo Brax, e aí já tem um pé direito, já tem uma mão muito muito serena, muito correta, aplicada pela nova direção.
Tem um negócio importante, Léo.
Maurício, Maurício, é o seguinte, a gente falou tanto da inoportunidade da eleição do Inter em meio ao campeonato, que agora vendo o resultado eu já tô achando que tem que fazer eleição bem no meio. Agora mudou tudo.
Não, é que o ponto, Zé, o ponto é assim, tem um presidente que está agindo com uma habilidade política impressionante e até inesperada, até surpreendente. Nós não tínhamos toda a dimensão da capacidade de habilidade política do Alessandro ao manter o Abel, ao torná-lo parceiro dele, ao fazer o que está fazendo com os próprios jogadores. Esse início de gestão é muito ponderada e muito bem sucedida. Estamos falando de um início de gestão. Agora, em relação ao treinador anterior, para que não vire aquela viuvez do olha o Cudê, ah, os contra o cudesista contra não cudesista, aquele negócio um tanto pobre.
Isso é chato.
Eu diria o Davi um tanto bizantino. Mas uma coisa que está diferente, sim, e aí é preciso reconhecer isso no Abel Braga, o Cudê chegou àqueles números e àquela condição de líder classificado em Libertadores e Copa do Brasil por força da qualidade do seu trabalho. Mas o avanço do Abel Braga sobre o que acontecia antes, eu tenho um diagnóstico muito particular de que é outra coisa quando você é comandado e para de ouvir do seu comandante que o grupo é insuficiente. Você começa a ouvir do seu comandante que ele está com você, por você, que ele confia no seu trabalho e que tudo vai dar certo. Eu rendo muito mais assim. E é provável, e é um diagnóstico particular, eu insisto, que essa troca de jeito de gerir grupo tenha feito potencializar a qualidade de cada jogador. E a melhora do Inter, além das trocas evidentes das escolhas feitas pelo Abel, um desenho tático que ele repete, um time que ele repete, isso de ganhar confiança dos jogadores e tê-los ao lado, e não a cada quarta e domingo uma declaração de que o grupo era curto, insuficiente e por aí afora, olha, isso para mim faz muita diferença.
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
O Davi, negócio é o seguinte, agora quando o time tiver numa situação mais ou menos, faz uma eleição para presidente não, no meio não, do processo.
Para,
que
vi...
Eu para, acho que o Inter, para. O Inter revolucionou. Para.
Não, só para não deixar passar.
É aquela história, né? O cara, olha, o cara usa uma cueca num dia de vitória, tem que usar sempre a mesma cueca.
Para, né, olha aqui, se não tudo que eu escrevi no GZH, o que eu disse aqui na Gaúcha, não, aí, aquela eleição inoportuna,
foi se não tivesse
lance do Inter.
Mas olha aqui, se não tivesse acontecido a eleição, se a eleição fosse ao final da temporada, como a gente defendia, o Abel ia continuar igual. O que aconteceu com a eleição no meio do caminho foi o risco de ter um problema. Não teve. Porque o Alessandro Barcelos é um cara muito responsável, muito hábil politicamente, e porque o Marcelo Medeiros foi um presidente que largou o cargo com uma grandeza absurda, né? Porque senão ia dar problema.
É claro que eu tô fazendo
uma grande brincadeira, mas é só para não deixar passar, né? E, o Brasil não, é um país que tem que explicar a ironia, já dizia Milor Fernandes.
Exatamente, exatamente. E por isso que eu tô fazendo essa ironia, essa brincadeira, mas vocês estão fazendo exatamente o suporte que eu acho que é necessário fazer. Tudo no Inter tá, me parece que é surpreendente, sabe? É, do jeito que está acontecendo. Era para dar tudo errado com aquela eleição. E começou meio que a dar errado. E houve uma correção de rota. Talvez a gente nem tenha ainda o domínio de por que a coisa aconteceu, se alguém foi iluminado ou não. Agora, eu valorizo muito o Abel pelo seguinte, e por isso a lembrança dos outros trabalhos do Abel no Inter. E eu chego a pensar que em termos de trabalho, não de conquistas, porque ele não conquistou nada ainda e nem sabe se vai conquistar. Mas como trabalho, o Abel está experimentando uma experiência que ele nunca teve no Inter.
Sabe que eu acho que aconteceu muito,
talvez o melhor trabalho do Abel como técnico, Davi, no Inter, seja esse. Porque ele tá, não é que ele não tenha respaldo, trocou todo o respaldo dele e ele foi a única referência de comando que permaneceu e se tornou vitoriosa.
Ele conseguiu, assim, primeiro que ele manteve aquele tripé, que eu estou dizendo, de forte de meio campo, assim, como base, que foi importante, mas a grande façanha do Abel, grande façanha, assim, e que fez a diferença, foi a valorização, não ter medo de colocar os jovens.
Ah, é
não
verdade.
Ter medo de colocar os jovens, porque a gente for olhar aí, são
o Yuri Alberto... Eu ia terminar o programa sem concordar contigo, Davi. Agora eu vou concordar contigo.
O Yuri Alberto...
Tranquilo. Não, mas isso aí é méritos do mediador. O mediador buscou o ponto de concordância. Valorizem isso.
O Yuri Alberto, que é um jogador que o Cudê mesmo dizia que não estava pronto. Os dois atacantes, né, o Peglow e o
Caio Vidal.
E o Caio Vidal. O Praxedes, o Lucas Ribeiro, agora, que já não é tão jovem assim, mas é um jogador que chegou agora há pouco. Então, ele não teve medo de colocar os jovens. Isso é fundamental. Sabe? Bota para jogar, se o cara é bom, o cara vai jogar. Às vezes, jogar uma partida mal, outra nem tanto, mas bota para jogar. Olha o exemplo do Grêmio, que é o adversário. O Ferreirinha pedindo passagem, e joga de um lado o Alisson, e do outro lado o PP, que não está afim. E o Ferreirinha ali, na ponta, sabe? Aquele negócio, vamos lá, no partidor, como diria o Guerrinha.
É, tem uma ideia de jogo, né, Davi? E aí tem o DNA que fica no jogador, é uma ideia de jogo muito parecida com o que o Odair usava, né?
Então, é, bem parecido.
Os jogadores já estavam acostumados com isso fica. E aí é o grande mérito do Inter de ter uma continuidade. Eu acho que fosse tu que disseste no primeiro bloco, o Inter tem uma base, uma espinha dorsal. Se o Moledo não tivesse machucado, ele estaria. Essa é uma base que vem desde lá de 2018. Então o Abel, ele conseguiu resgatar isso, né, com a ideia de jogo dele, e usar de uma transição muito rápida, que foi algo absorvido neste ano de 2020, com o Eduardo Cudê. Então é um misto, né? O Abel conseguiu encontrar um equilíbrio entre duas ideias distintas de jogo. Mas tem uma questão que está se apresentando entre ela vai ganhar fôlego dessa semana, e aí parece que é loucura da gente. Mas o Thiago Galhardo, que é o goleador do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Thiago Galhardo não volta. Acho que o Thiago Galhardo vai esperar.
Bom, se a opção for um ou outro, né? Se o Abel insistir em Thiago Galhardo ou Yuri, não há como tirar Yuri Alberto do time nesse momento. Ontem o João Pegloff acabou engolido pelo Diogo Barbosa. Meu voto é do Lucianinho para melhor em campo. Sensatamente o Diogo votou no Edenilson, que acabou por dar vitória ao Inter. Mas a questão toda em relação ao João Pegloff é que com 18 para 19 anos é natural a sua oscilação. Ele já tem gols importantes no Inter contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, contra o São Paulo, passe para gol. Ontem no Grenal ele oscilou, como aliás Lucas Ribeiro também oscilou. Além do lance da falha no gol, ele no primeiro tempo inteiro ele teve algumas vaciladas por conta do primeiro Grenal da vida dele. Mas a essa altura o Caio Vidal volta naturalmente, o Pegloff não virou titular. E Yuri Alberto com o Thiago Galhardo, se tiver que escolher um deles hoje, se este é o modelo do Abel, é claro que o Galhardo vai ter que esperar.
Pergunta do mediador: quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facat. Sala de redação que você tem toda semana aqui, há 50 anos, tem Gimo, a mais completa linha de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Vamos ao último intervalo comercial e depois a saideira do Sala.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar.
Oi, tênis para corrida, tem?
Claro! Nós temos esse com absorção de impacto, aquele com palmilha flexível e esse aqui com solado mais estável. Gostou?
Pensar. Ai, que dúvida!
Na hora de pagar, tenha certeza.
Com Banri Compras, por favor.
Vá de Banri Compras. Só com ele você pode pagar do seu jeito. À vista, pré-datar para até 60 dias ou parcelar em até 12 vezes sem juros. Banri Compras, pague do seu jeito.
Atenção refrigeristas, conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigelar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até 5% de bônus em compras na Frigelar efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigelar.com.br e conheça as vantagens de ser um parceiro da Frigelar. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Grupo
Grupo IESA apresenta Outlet Nissan. Kicks com IPVA grátis e taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos com IPVA 2021 grátis e taxa zero em 24 vezes. Aproveite, só na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O verão só é verão quando tem diversão. Praia, sol, piscina, banho de mar e, claro, espumantes Aurora para harmonizar. Mesmo sem aglomeração, não pode faltar descontração. Aproveite e faça de cada momento um acontecimento com os espumantes Aurora. Com Aurora tem verão. Beba com moderação.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Para colher e encher o silo até a borda, com fibra é fácil, sem fibra é... Pra lavoura render mais, não invente moda, com fibra é fácil, sem fibra é... Pra reforma ir pra frente na pequena ou grande obra, com fibra é fácil, sem fibra é...
Calcário, fertilizantes e argamassas Fida. As soluções para você ter mais qualidade e produtividade no seu dia a dia. Agronegócio e construção civil.
Com Fida é fácil, sem Fida.
Duas e vinte a hora. A temperatura é alta agora, com o tempo já nublando, hein? Pode vir chuva de tarde. A temperatura é só de 33 graus no termômetro aqui do GZH da RBS. E a temperatura aqui no sala de redação, ela é especialmente do Sicoobi, que o Diogo Olivier vai lembrar antes das suas férias.
Seja qual for o seu plano, com o Sicoobi você tem todo o crédito. Mais crédito que a bola aérea do Inter. 17 gols de cabeça
que
no campeonato. Que
despedida de férias, hein, pai?
Isso dá mais de 30% de gols de cabeça. Mas é um absurdo mesmo, é mais de 30% dos gols no campeonato.
Esse comercial do Diogo vai ganhar o top da DVB.
Eu tô vendo, Zé, eu tô vendo o Diogo, de férias e a família pedindo, vão pra praia, vão pra piscina, vão pro restaurante, Diogo. Não, eu vou ter que fazer uma gaveta de uns 30 dias do mais crédito do quê?
Não, depois que mais na cobrada, eu gasto parte do dia pensando nisso, Maurício.
Quando a família for, não, quando a família for pra praia, vai dizer assim: vamos pra praia, a temperatura é 30 graus. E o Diogo lasca em cima o comercial do Sicoobi, que é o patrocinador da temperatura. Essas vão ser as férias de Diogo Olivier.
Por exemplo, eu poderia ter dito mais crédito que a memória do Zé. Falhei mais crédito.
Não, mas ela
que a
falha também. Não vai nessa que também entro numas roubadas de vez em quando aí e aí não funciona direito. Mas eu quero dar a hora certa especial. Estamos nos aproximando das 2:30. Agora, 2:22. A hora certa especial do Sala é de Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Eu sou interino dos interinos. Eu quero só dizer o seguinte: vocês digam para todo mundo que no dia que eu apresentei o Sala, eu cumpri toda a caixa comercial, tá? Tá, Léo?
Certo. Ô Zé, olha só, olha a guinada, né, e a rapidez da ascensão do Praxedes. Há um ano, o Praxedes estava conquistando o título da Copa São Paulo naquele Grenal, lá no Pacaembu. E ontem, né, titular e até...
Jogando bem até cansar.
Até cansar, Maurício. O primeiro tempo, principalmente, ele foi o dono do meio campo do Inter,
foi,
né?
É verdade.
Tomou conta, centralizou o jogo, com personalidade. Então, olha que ano desse menino. E ele é 2001, o Praxedes, acho que ele tem 19 anos.
19 anos.
Tem muito,
todos eles
muito
ali.
Talento,
é a curiosidade.
Como a gente falou dele aqui no programa, hein, Zé? Puxa, a gente dizia, olha,
é verdade.
Põe pra jogar, põe pra jogar.
É o time sub-20 ali. É 19 anos. O Praxedes, o Peglo, o Yuri Alberto e o Caio Vidal. Que como o Praxedes, ontem ele não estava no Grenal. Como
e
o Praxedes,
qual é a idade do Maurício,
começou...
Zé?
Maurício Saraiva?
É, 19. É, o turma 56.
O Maurício também é 19.
É, o Maurício é 19. Maurício é da seleção sub-20 ainda, Malenó. Uhum.
Meu Deus, eu vou pra justiça e eu ganho dinheiro de vocês por bullying.
O outro Maurício já era sobre 20 há muito tempo no Grenal do século, aquele passado, aquele, o Abel novo, aquele negócio.
Mas,
todo.
Rapaz, eu tava vendo uma imagem esse final de semana, acho que foi do Grenal do século, e aí termina o jogo, tá o Maurício.
Sim.
Um cabelo.
Sim. E cabelo a manguinha com bullet, dobrada. Assim. E a manguinha dobrada, a mamãe sou forte do braço.
Rapaz, aí eu disse, mas é o Maurício aqui, ah, ali.
Falando aí termina em cabelo, o Léo se apaixona.
Atrás do Abel pra entrevistar. Mas o Léo... Maurício, que cabelo, hein, Maurício?
O Léo dentro do cabelo, ele se apaixona. Se passar do ombro, então, porque o Léo nunca conseguiu ter isso aí. É uma loucura, ele fica louco. É isso aí.
O que mais chamou a atenção do Léozinho, né? Foi o cabelo.
Uns com tantos e outros com tão pouco, hein, Léo?
Não, mas quando eu entrei na Zero Hora e eu fazia barulho e sucesso, eu tinha
Léo,
cabelo
eu tava lá, ombro. Olha... Não, para aí, para aí. Léo, para aí. Quando tu cortava o cabelo, tu fazia um punhadinho e botava no ombro, só não, pode ser, né? Não,
tem,
para
tem
aí, Léo.
Tem fotos, inclusive, claro que isso foi...
Bota no grupo aí.
Tempo, quando eu tava começando na faculdade, mas enfim, fazia algum barulho na Famecos já.
É, na época do hard rock.
Isso é peruca, era peruca.
Na época, Malenotti, na época do Publicitar Café, Malenotti.
Ah, isso aí, da Torre Eiffel.
Porra, vocês são velhos, hein? Coisa impressionante.
Água na boca, Zé. E o água na boca, Zé.
Água na boca era do tempo do Renato.
Do Renato,
do Paulo Roberto.
Só uma correção aqui, Zé. O Praxedes
não tinha
nem
cabelo
no
ombro.
Que o Fabrício Delikes, o Fabrício Delikes, ex-diretor da base do Inter, me avisa aqui pelo WhatsApp. O Praxedes, ele é 2002, ele vai fazer 19 em fevereiro.
Isso aí.
Uma das coisas que chama a atenção no Praxedes positivamente, ontem no segundo tempo, quando o Inter toma o gol, o Praxedes já cansado tem também o abatimento clássico de quem é menino e está vivendo emoções como esta pela primeira vez. Mas o que chama a atenção no melhor Praxedes do primeiro tempo, e também contra o Fortaleza, e contra o São Paulo, e contra o Goiás, quando ele fez gol, o passe do Praxedes é sempre propositivo. O passe do Praxedes é vertical, ele tenta fazer o jogo andar para a frente e não em paralelo ao gol, e muito menos dando a bola para trás para o zagueiro. A não ser quando isso for inevitável.
E como isso estava fazendo falta no time do Inter,
Maurício. É a diferença, né, Rafael? Porque aí você claro. Tem o cara que é o organizador, e esta é a função dele, organizar. Ele deu ao Edenilson de volta a liberdade de partir de trás, de partir com o campo de frente. Ontem tem uma jogada linda do Edenilson, que o João Peglov depois toma a decisão errada no segundo tempo. O Edenilson dá um chapéu e depois ele complementa de cabeça o passe para o Peglov e se posiciona na área para receber e a bola não lhe chega. Mas aquele era o Edenilson vindo de trás. Ele não estava esperando uma bola de lado ou de costas, o que para ele faz uma diferença para pior. E o Edenilson definitivamente é um protagonista do Inter, né? Dois últimos grenais é ele quem faz o gol da vitória.
Exato. O Praxedes tem o seu correspondente no Grêmio, viu, Leonardo? O Praxedes e o Jean-Pierre, eles têm importâncias parecidas para o futuro do Grêmio e do Inter. Pelo menos eu vejo assim. Eles são de um local parecido, têm uma responsabilidade parecida e potencialidades também parecidas em termos de futuro, pelo menos eu vejo assim, o Jean-Pierre mais cascudo um pouco, mas com alguns reparos que no momento estão sendo feitos, mas eu vejo esses dois jogadores como sendo fundamentais na dupla Grenal de agora, do presente, mas muito do futuro.
O Jean-Pierre tem mais futebol do que o Praxedes, mas sabe jogar menos futebol do que o Praxedes.
Mas é que, Davi, são jogadores parecidos, do mesmo setor, são esguios, dois são jogadores altos, mas o Praxedes tem uma característica diferente do Jean-Pierre. O Jean-Pierre é mais clássico, é mais organizador.
Mais técnico,
O Praxedes é o cara de área a área, e aí o Praxedes tem bem mais intensidade, mesmo ele sendo alto, sendo o cara mais maior, do que o Jean-Pierre. É.
Ontem, no primeiro tempo do Grenal, ele foi o jogador
Silva.
Que mais...
Viu, Zé? Não, para não perder o embalo, o André Silva, que é um grande amigo, um cara sempre atento, Maurício, ele compartilhou a tua foto nesse jogo do Grenal do Século. Eu coloquei no nosso grupo ali, para quem não viu.
Só para o Bruno Praxedes, ele tem 1,86m. No primeiro tempo do Grenal, ele foi o jogador que mais vezes tocou na bola no Inter e o que mais interceptações teve. O Davi tem razão nisso. Ele mesmo jovem, com 18 anos, por isso que a gente entendia que ele estava pronto para jogar, lá ainda no tempo do Eduardo Cudê. Porque ele faz essa outra parte. Ele é um armador, ele está jogando. O Davi fez uma lembrança do Alessandro. Claro que para ele ser da Alessandro, ele tem que jogar 12 anos e ganhar um caminhão de campeonatos. Mas o futebol dele, nesses últimos jogos, nessa era Abel aí, está parecido com o do Alessandro. Ele está sendo o cara mais... Eu acho que do meio para frente, ele é o cara mais importante do Inter. Sabe? Porque é ele que está organizando. Quando o Inter vai para o contra-ataque, e tem que fazer isso com organização, é ele que dá a cadência certa, que evita que o passe esteja errado, para a bola chegar lá no Yuri Alberto.
Meus amigos, são 2h29, foi um prazer estar aqui com vocês. Diogo Olivier, boas férias depois das tuas últimas 800 missões que tu deve ter ainda, mas aproveita bem, ouve bastante o Sala de Redação aí.
Ouve.
Corneteia, manda mensagem, sabe, claro, que vale muito. Bota fotos importantes no grupo, eu tava vendo no grupo do esporte agora, realmente a foto do Maurício, ela é muito interessante. O Maurício é aquilo ali é estilo, meu amigo.
Cabelo Chitãozinho e Chororó, na época era famoso.
Não, o Chitãozinho e Chororó é que usava o cabelo Maurício.
Exatamente.
Vamos botar as coisas no lugar. Então, gurizes, obrigado pela participação. Sala de Redação está chegando ao final. Vem aí o Gaúcha Mais, Leandro Stout, Kelly Matos. O que vocês têm para seguir? O Grenal vai ser assunto ainda?
Sempre, Zé, boa tarde, até porque nós temos como atração Diogo Olivier, então vai ser sim assunto do Gaúcha Mais o clássico Grenal e as suas consequências para o restante desta temporada típica que está terminando no início de 2021. Zé, nós vamos ouvir daqui a pouco também o superintendente da Corsã na região metropolitana, que será questionado sobre a rotina de falta d'água em Cachoeirinha e Gravataí. É todo verão com reclamação dos moradores das duas cidades. Nós vamos conversar também com o prefeito de Florianópolis, hoje o rompimento de uma lagoa de depósito de água tratada da Companhia de Saneamento de Santa Catarina causou um alagamento enorme em casas, ruas, na Lagoa da Conceição. Famílias foram retiradas de botes, não tem feridos graves. Nós vamos atualizar a situação nesse ponto tradicional, não só de moradia, mas também de turismo em Santa Catarina. E vamos falar sobre as indenizações do seguro obrigatório DPVAT. A partir deste ano, a Caixa Federal vai ficar responsável pelas indenizações. Neste ano de 2021, a Caixa Federal passa a pagar as indenizações, lembrando que não há cobrança de prêmio, ou seja, o motorista não precisa pagar o prêmio, o valor do seguro neste ano.
Pois é, sabe que eu me atrapalhei no pagamento do meu IPVA? E sempre pagava tudo junto, né? DPVAT, licenciamento, essas coisas tudo aí. E esse ano foi antecipado, geralmente era no segundo dia útil, do segundo dia do ano, o pagamento. Eu não paguei, deixei, passou o dia 30 de janeiro, de dezembro, e eu acabei perdendo os descontos. Mas vi sempre que não tinha como pagar licenciamento, DPVAT, e lembrei que no ano passado eu paguei indevidamente. Então vou estar muito atento realmente, mais do que de costume, a vocês no Gaúcha Mais, tá?
E no teu caso, a seguradora Líder ainda fica com as indenizações de 2020 e com as devoluções. A seguradora Líder, por muito tempo, foi responsável pela operação do seguro obrigatório. Quem pagou a mais lá em 2020 e não pediu ressarcimento, é possível ainda, Zé. No site da seguradora Líder.
Fazer um churrasco pro Sala e convido o Gaúcha Mais também com essa restituição.
Ô Zé, o que vem aí agora na sequência?
Ah não, veio o Gaúcha Mais, eu não me arrisco. Não, veio o Gaúcha Mais com mais grandão, assim, mais grandão.
A Kelly? Bom, a Kelly faz bem, a Kelly não tá aí?
Cadê a Kelly? Eu queria os cavalinhos, eu achei que ia ter os cavalinhos, porque ontem eu estava atenta.
Os cavalinhos, pô, botei os cavalinhos ficaram comigo durante o Grenal. Aí quando veio a entrevista coletiva do Inter, a gente usa uma outra plataforma. Eu estava usando a câmera do meu computador para fazer o pré-jornada e depois o balanço. E ali estavam os cavalinhos, bonitinho, me enchendo o saco porque eles tinham que participar do Fantástico logo depois.
Quais cavalinhos? Explica aí quais cavalinhos.
Do Grêmio e do Inter.
Ah, tá. Os dois. Tá.
Estavam os dois ali. Quando veio a entrevista do Inter, a câmera do celular, ela ficou posicionada um pouco de um dos lados da câmera do computador. Aí o primeiro que me mandou, olha só como é que eles conhecem a paranoia Grenal. O primeiro que me mandou, estava no troca de passe lá na Sport TV, foi o PVC. Zé Alberto só tá aparecendo o cavalinho do Grêmio.
O celular não, chamou a atenção mesmo, Zé. Chamou a atenção mesmo. A gente estava acompanhando, né?
Mas na entrevista do Abel, se tu visse isso, depois. Isso. Tu visse a do Edenilson depois, quando sim, veio o recado. Aí na do Edenilson eu disse, pô, vamos botar esse cavalo aqui também, porque o cavalo ganhou o jogo. Aí eu disse pros mais, assim, aqueles que estavam assim, mais enlouquecidos, disse, não, fica frio, o cavalinho do Inter saiu pra fazer festa, foi pra Goethe, mas já volta. E aí voltou, né? Eu disse, Edenilson, mexi na câmera ali. Mas olha só a que ponto chega. Menos mal que eu tinha colocado no Instagram, em todas as minhas redes sociais, antes do jogo, os cavalinhos. Legal, eu gosto muito desse lance dos cavalinhos que a TV vem fazendo já há anos. Eu só não tenho, quem quiser me dar um presente, que me dê. Eu não tenho o cavalinho da seleção brasileira, eu não tenho do meu time. Sabe? Porque na Copa do Mundo não tem a corrida de cavalo do Fantástico, os piratinhas não botaram cavalinho para vender e nem foi confeccionado um original. Então, com esse pedido eu deixo vocês no Gaúcha Mais. Bom programa, boa segunda-feira, boa semana para todo mundo.